Imagina ser louco ao ponto de se esconder, fazer tudo as mesma coisa e achar que isso é um recomeço. Fala, eu sou o Lucas.
Fala, seu Felipe.
Fala, seu Daniel.
E a gente tá aqui pra mais um Etchen Talk. Dessa vez vamos pra segunda temporada da série Você. Nós vamos comentar o episódio 1 da segunda temporada de Você. Recomeço, aparece a vinheta.
O Etchen Talk, você 2, episódio 1, recomeço.
Bora começar a comentar falando sobre um novo tipo de veneno. Um novo tipo de veneno foi descoberto essa semana, no momento em que eu assisti ao episódio. Mentira, foi há um ano atrás quando a série saiu. Quando a temporada saiu. Mas enfim. Que é o veneno que mata a outra pessoa ao invés de você. Porque, segundo o Joe, era um veneno pra ele a relação com a Beck. Mas incrivelmente quem morre foi ela, não ele.
Nossa. É realmente aquele começo em que ele começa a falar das coisas bizarro, bizarro. Aquele começo que ele fala um pouquinho sobre o que tinha acontecido. Surreal. É cada absurdo que já sai daquele personagem. Meu Deus, é sério isso.
Pois é, e assim, o Joe já foi Spencer Hewitt, já foi o Paul lá com o Nick, e agora ele é Will Bettelheim. Criatividade para criar pseudônimos parece que ele tem, apesar de que talvez não seja criatividade, né? Porque como a gente vê no final, o Will Bettelheim existe e ele foi sequestrado pelo Joe. Então, ninguém sabe quem é esse, sei lá, existe algum Paul, algum Reinaldo também, inclusive. Se existe algum Spencer Hewitt, sei lá, mano. Não duvido de nada, eu acho que isso nem pode ainda aparecer daqui pra frente.
Toda, né? A jaula foi para Los Angeles.
Exato, o louco levou a jaula pra Los Angeles, mano. É simplesmente inacreditável
Deixou lá no
uma
Black
pessoa se
lá.
mudar. Inacreditável uma pessoa se mudar e levar uma jaula, mano. Ainda querendo chamar isso de recomeço, pelo amor de Deus.
Pois é, ele foi para Los Angeles, que é o lugar que ele odeia, e aparentemente há quem desse sabe que ele odeia. E ele tá meio que baseado nisso. E num novo nome, né? Até ele criou uma rede social que não é tão inteligente, ou melhor, muito bom. Mas é o Will Bettelheim, né? Para ela descobrir que o nome é o Will Bettelheim, para achar é meio difícil também. Mesmo assim,
Pois
ele
é,
tá na
não.
sua.
E ele não mostra a cara, olha.
É, tem isso também.
E assim, temos um personagem. Temos um bocado de personagem novo, né? Inclusive o próprio Will Bettelheim. Mas agora eu acho que vamos para a personagem nova principal, imagino. Chama-se Love. Mano, uma das conversas mais bizarras que eu já vi na minha vida foi a primeira conversa do Joe com a Love. Aquilo é muito, assim, é muito estranha, mano. Pra mim, claramente, ela flertando com ele, mas não sei lá. Ela percebe, eu acho que ele queria. Assim, mas é tudo muito bizarro. É
Totalmente.
muito bizarro. Pra começar, é
Totalmente.
outra que a gente, assim. A Beck até se revoltou com o fato de seguir, mas ela, pelo visto, achou legal o John seguindo.
O Joe, que tá nessa de não quero mais, é o recomeço e tal, não quero mais amor, não acredito mais no amor, essas coisas. Quero fugir disso. Tanto que quando ele vê a Love, né, que ele começa com aquele oi, você de novo, Ele já se corta ali no oi você, tipo, não, para com isso, não quero oi você. É, só que aí ele volta do mesmo jeito. Enfim, parece que pelo fato de ele não querer, isso, inclusive é algo que é muito doido na vida real, por exemplo, fazendo um paralelo, muita gente na vida real fala, ah, quando eu tô solteiro querendo namoro, não aparece ninguém, quando eu tô namorando, aparece muita gente querendo eu. É, tipo, a menina simplesmente se joga pra ele o tempo todo, e aí ele vai pra um lugar, encontra com ela gritando lá com não sei quem que falaram, aí ela dá um beijo na bochecha, aí ele descobre que ela é casada, mas aí depois descobre que morreu. É bizarro.
Não, e além de todas essas coisas mais problemáticas, tem as outras várias coisas na conversa que são completamente bizarras. Tipo, o assunto é se pêssegos parecem bundas e pimentões parecem vaginas.
Exato. E o pior é que a Love vem com esse pêssego, né? Parece uma bunda. E aí ele diz, não, na verdade todos depois. É surreal. Surreal.
Ai, ai. E assim, ele acha que ele tem que mudar tudo isso aí que eu tava falando, né? De que ele tá querendo evitar o amor, não sei o quê. Ele acha que ele tem que fazer tudo isso, que ele tem que fazer esse recomeço que não tá sendo recomeço nenhum. Por ele, pra não fazer mal pra ele. Não é para os outros, não é porque a Beck morreu, não é porque a Pete morre, porque o Benji morre, porque pessoas, qualquer pessoa morre com essa loucura dele, que ele tem que mudar, não, é por causa dele, é porque tá fazendo mal para ele.
Uhum.
Elijah morre, quem desse parecia que ele achava que ele tinha morrido também, mas... Que fantasma agora, viu?
Uhum.
Esse, sim. Porque, assim, eu vejo muita gente, eu até, de certa forma, concordo de que... Por que diabos ter medo de um fantasma, mano? Só uma pessoa que morreu. Porque, a samba, você vai ter medo de uma pessoa. Não necessariamente vai fazer algo de qualquer coisa de ruim. É só uma pessoa. Ué.
Só que
esse é um assunto completo. Esse é um fantasma que é uma completa assombração pro Joe.
Pois é, ela falou que não queria prender ele, nem entregar ele e tal. Só queria fazer, estragar a vida dele ao ponto de que ele implorasse a ela que ela entregasse ele. Então, que planejamento louco ela teve.
E nesse momento ele chama ela de maluca. E é ela que é a maluca na história agora.
É, tipo... O certo era entregar. Era o certo, né? Mas, pelo amor de Deus.
Até que ponto também ela ia ser acreditada, mano.
É, também tem isso.
E ela... Sei lá. Não tem nada a perder, praticamente, também. É assim. Agora vamos para outra personagem nova que apareceu, que teve uma importância gigantesca nesse episódio, que é a Ellie. E assim, não é possível que o Joe não perceba que não tem nada de bom que possa vir para ele da Ellie. Só problema. Até agora só demonstrou que pode vir problema. E ele se aproxima cada vez. Assim. Ele já. Aquela situação no telhado é bizarra, é totalmente. Ele ter se livrado daquilo é completamente pra agradecer aos céus todo dia que o Joe tem que fazer. De ter conseguido se livrar daquela. E assim, mano. É. Só de ser. É, assim. Que ela deu em cima dele também. E já é um problema pra ele a partir daí. Porque. Até a própria irmã dela já falou coisa nesse sentido. E qualquer contato também a partir dele, desse momento. Não só a partir desse momento também. Até porque eu, sei lá, eu não sei de nada. Não duvido de nada do Joe. Mas também não acho que seria algo que ele faria. Mas não duvido de nada.
É, né? É um total. Apesar do que ele falou, né? Tipo, pra Delilah. Na hora que ela falou, se você tocar o dedo, arranca suas bolas, não sei o que. Ele falou, ela é uma criança.
Então... Pois é, mas de qualquer forma, a partir do momento que aquela menina chegou dando em cima dele, não é possível, não tem como, ele não acha, não tem nada. Não tem
na minha mente, qual foi esse momento que ela deu em cima dele?
Que a agora... primeira vez que ela apareceu.
Ah.
Ela perguntou se ela tinha namorado, não sei o que.
Ah, tá.
E assim, pode qualquer contato com ele pode ser visto por certas pessoas como uma tentativa de pedofilia e vários outros problemas. A questão lá de ele ter confrontado ela daquele jeito lá e assim. E agora, de certa forma, o tempo parece que ajudou ele também, né? Nos dois problemas. Ele se saiu bem pra consertar o problema do telhado. E ela parece não estar tá interessada também em ficar com ele. Mas eu não sei nem se já teve mesmo, se foi só... Sei lá, não parece interessada em ficar com ele, não. No resto do episódio, não pareceu mais em nenhum momento interessada em ficar com ele, não. Inclusive, perguntou quem era que ele tava afim, só de saber que ele queria criar um Instagram.
Sim, ela é um personagem que eu gosto bastante. É bem engraçada, tipo, inclusive esse fato dela.
Sim! Inclusive, era isso que eu ia falar no momento em que eu chegasse. Que inclusive já é o próximo tópico do roteiro mesmo. Na cena que mais me tirou risada do episódio. Que é quando ela diz seja menos chato no Instagram. Que assim, mano. Apesar de tudo isso que eu falei, de que pro Joe. E eu também quero mais que o Joe se lasque mesmo, então mais um motivo pra eu não querer que ele se afaste mesmo. Apesar de outro fato também, né? Ele pode muito bem fazer muito mal pra ela em algum momento, então, sei lá. Mas um ponto importante pra que eu acho que é interessante, que no final das contas ele não se afaste mesmo, é que eu acho que. Tem boas chances, no final das contas, dos 10 episódios, ou sei lá, se ela continuar na terceira temporada também, nos 20, boa parte desses episódios eu chegar aqui falando de cena que mais me tirou risada do episódio ser uma cena dos dois.
Realmente. Eu acho ela um personagem sensacional, muito engraçada. A relação dos dois eu acho legal, tipo, de amizade. É porque, enfim, falando do Joe, sim, é estranho pra mim. Mas, enfim, querendo ou não, é legal ver. E também ele zoando ela, dizendo que tinha um gosto bizarro por amizades, quando ela falou do Jasper lá. Achei legal. E, tipo, ela também parece não ter guardado rancor em relação ao celular. Tipo, de primeiro ela... Não foi meio seca com ele, mas depois já começou a falar de boa. Então, há de se desenvolver algo interessante.
Pois é. E agora é o último ponto que eu tenho aqui no roteiro. Não sei se ainda tem mais coisa para vocês quererem falar. Mas... E é um ponto que eu, inclusive, gostaria de ouvir mais vocês também sobre isso. O Felipe, obviamente, com a impressão da primeira vez que assistiu, e o Daniel com a impressão de agora junto comigo, sobre a Love, mano. Porque a gente falou da Love no começo, sobre o começo, né, basicamente, do primeiro contato dos dois, mas, assim, eu não consigo cravar ainda, eu cheguei até a escrever um ponto cravando isso, e depois apaguei, depois escrevi de novo de outro jeito e apaguei de novo. Eu não consigo cravar ainda. Mas a Love deu bons indícios de ser Joe Goldberg.
Por quê?
Pra começar, assim, pra começar,
Joe
naquele, aquela jornada pela comida preferida, a comida perfeita, né? Ela termina num momento em que tem, em que ela é como se fosse a série na, por aquele, é tipo, valeu-me Deus, é tipo como se a série, ó, eu acho que eu não assisti essa série, mas enfim, não tem eu nunca, Felipe. A série toda é narrada para aquele tenista, né? Aí tem um episódio aleatoriamente narrado pelo Andy Samberg, que é o Jake Peralta. Então, chega aquele momento na cozinha dela com o Joe, é como se fosse esse momento na série. Deixa de ser narrado pelo Joe e passa a ser narrado por ela. E da mesma forma, meio que no mesmo, com a mesma marmota de pensamentos estranhos de como de conheço mais tudo que tu e tudo isso que eu fiz durante a noite foi planejado pensando em, né, mano, é claro, é bem parecido com as marmotas lá do começo do comeback, do Joe com a Beck.
Vai.
E ainda tem outra coisa, que é o fato de que, assim, essa morte misteriosa, né, do marido dela. Mas outra coisa que os dois têm muito em comum, assim, os dois têm muito em comum, né, claramente isso ficou muito claro na conversa deles ali também, não nesse sentido que eu estou falando, mas assim, no geral de gostos e tudo mais. Mas é muito doido, porque mais uma coisa que os dois têm em comum é justo o fato de ter um ex que tá morto. No caso, o Joe achava que seriam duas, inclusive. E o Joe matou as duas. Então, de certa forma, eu vejo essa série com duas possibilidades de explorar isso. Ou com o fato de ela achando que os dois são, tem esse fato em comum e no final das contas descobrindo que ele fez foi matar, apesar de que ele acha que tá no mesmo. E, ou realmente ela sendo ele e versão feminina e ela tendo feito a mesma coisa.
A Beck na primeira temporada teve momentos em que ela narrou também, né? Mas realmente era, não tinha muito essa a ver com o jogo. Que teve o momento daquela vez depois deles transarem, que teve a visão do Joe e a visão dela. E quando ela vai no episódio lá do Capitão, que ela tá com os pais, com a família dela, em alguns momentos também. Mas realmente, é um ponto. E, tipo, sinceramente, da primeira vez que eu vi, minha sensação era, tipo, meu Deus, isso acontece de novo, o Joe vai matar de novo e vai ser a mesma coisa. Essa série ainda tem essa tendência aí que vai ser alguma coisa, mas eu tô vendo a mesma coisa de novo, pelo menos. Que eu falei, né, tipo, da primeira temporada, o final, tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Aí aparece a Candice. Tipo, pra mim a série tava acabando ali, tipo, o que vai ter de mais ainda? Aí aparece a Candice, beleza, segunda temporada. Vai ter a Candice. Aí na segunda temporada tem vários personagens novos, mas eu já vi essa óbvia, tipo, vai ser igual de novo. Essa foi a sensação que eu tive. Sinceramente, não pensei nessa possibilidade.
Assim, eu tive spoiler de uma parte mais futura.
Mas então, assim,
então eu já vi mais caso, óbvio do que vocês, não, né? Do que tu.
Sim, mas enfim, quando tu assistiu o primeiro episódio, tu já sabia, então.
Não, assim, Eu não assisti o primeiro episódio de cara. O primeiro episódio da segunda temporada que eu vi, eu não assisti. Eu vi umas cenas, porque tinha gente que ia assistindo. Eu não lembro se foi o terceiro ou se foi o quarto.
Ok. Mas, enfim, então quando pronto, eu vi
a primeira. Pronto, quando eu vi ela a primeira vez. Não.
Ou seja.
No primeiro episódio, assistindo o primeiro episódio, às vezes ela dá uma sensação estranha. Mas quando eu tive o primeiro contato com ela, que eu descobri que ela ia ser personagem, não.
Óbvio, mas assim, mas tu assisti, tipo, quando tu foi assistir o primeiro episódio, tu já tinha visto ela antes, na outra situação, já, né?
Eu já tinha tido contato
com ela. Mas nada que também influenciasse, pelo visto, do que tu falou.
Quê?
Mas nada que influenciasse nesse sentido, pelo não. que tu falou.
Não.
Então meio que lasque-se também. Eu quero saber da sensação desse episódio.
É, lasque-se, então. Não, assim. Não acredito que ela seja pareça ser uma Joey Goldberg. Não nesse nível. Às vezes você fica assim. Sei lá. Não sei descrever.
Assim, o episódio.
Isso é explosivo. A gente deu pra ver naquela cena. É. Assim. Mas.
Eu não acho que chega a ser um protótipo de Joe. Mas, que às vezes
Eu não tive essa sensação o episódio inteiro, não. Eu tive a sensação lá na cozinha.
Em algumas cenas. Mas, sei lá.
É.
Talvez seja.
O episódio inteiro era uma aleatória flertando com o jogo. Obcecada. Tipo, o outro apaixonado também acho que provavelmente não, mas sei lá. Tava. Sei lá, parecia tipo o jeito dela ser uma pessoa animada, assim, intensa e simpática e tudo, que tava querendo pegar o jogo. Agora, o lá na cozinha, pra mim, tiveram essas. Mas como eu disse, sei lá, mano, pode ser simplesmente um amor, tipo, esse aspecto pode simplesmente ser pra meio que ela se decepcionar depois. Mas.
Pois é, ela fala que via nos olhos dele que tinha acontecido um grande amor, uma grande perda e tal.
Bom, não é coisa que o Joe falaria perfeitamente uma caçamba dessa?
É, só que. Sei lá. O Joe, ele fala mais isso porque ele é um psicopata. Ela, eu não sei, pode ser como tu disse, a questão dela. Precaução. Pode ser uma questão
ou,
de.
Ou fato, um trauma que ela tem.
É.
Sei
lá. O Joe. Se bem que o Joe talvez tenha uma noção de trauma. Da...
O Joe também tem uma cabeça lascada e dá pra se considerar que é um trauma.
Pois é, exatamente. O Joe também tem toda a história.
Inclusive tem aquela cena meio que aleatória no episódio que a gente meio que ignorou porque realmente é ignorável no contexto do episódio todo. Mas tem uma cena lá dele miúdo com a mãe dele.
Pois é, e a gente sabe que o Joe foi pra orfanato, então ali ele tá com a mãe dele, tipo, antes dele ir pro orfanato.
Só que também é muito cedo pra um episódio chamar ela de psicopata.
Exatamente, por isso a primeira coisa que eu disse foi não consigo cravar ainda.
Pois é, eu sei.
Mas,
porque
ela deu bons indícios pra mim.
Foi estranho, porque realmente lembra muito o que o Joe fala. Vai. Falava isso pra Beck, né? Falava muito disso, lembrou, só que você também só uma coincidência, ela realmente pode ser um Joe querendo pegar um Joe.
É, e assim, acho que existe a Candace ainda como uma curiosidade importante na série, mas eu acho que essa Candace tá se arrastando tanto como curiosidade, que tá fazendo. Perdeu um pouco da curiosidade lá. A Candace vai, não vai. Nunca termina. E assim, simplesmente é um doido, assim. De certa forma, assim, eu gostei do episódio, achei bem massa, achei legal. Uma pegada diferente, inclusive, que eu acho que até gosto mais do que a pegada da primeira. Mas É meio que a expectativa é completamente diferente do que a gente esperava. A gente esperava Candace completamente protagonista, e a Candace basicamente existe em duas, três cenas, e com o assunto basicamente cortado, porque basicamente ele tá fugindo do assunto, né?
É, sobre isso que eu tenho a dizer, que ainda tem muita série. Inclusive, né, tem esse início desse flashback da infância do Joe com a mãe, então acho que não é nem spoiler dizer que não para aí.
Óbvio.
E duas coisas, né, tipo...
Não tem outro spoiler porque eu já sabia, eu não sou abestado. Qualquer pessoa que vê, não tem como achar que não vai ter mais, mano.
É, né? Realmente. Tem mais personagens que a gente não falou ainda. Tipo, a gente falou da Delilah, tipo, muito por cima. E acho que nem tem muito mais pra falar.
É porque ela apareceu muito por cima.
Pois é. E aí tem o Florian e o Calvin, que também apareceram bem por cima. Mas sobre o Calvin, a coisa que eu preciso falar é que é muito engraçada a cena em que ele pergunta pro Joe: você já pensou em trabalhar numa livraria? E a cara do Joe é sensacional, inclusive. Acho que é isso que eu tô falando. Calvin e o Forrest, tipo, um cara bem egocêntrico, talvez. Tipo, falou de emprego lá com o Calvin, inclusive, quando ele tava falando que ninguém gostaria de ler Crime e Castigo e tal. E com o próprio Joe ali, ele falando lá de você é novato e tal. A própria Love depois falou com o Joe, chamou ele de Furacão Fury, disse que é assim mesmo. Inclusive, o Joe mesmo, já imaginando em relação a isso, falou pra ela, tipo, um cara que, como é, impede a menina de não sei o que pra ficar vadiando no emprego. Então, tem muito personagem novo para ser desenvolvido. Isso é algo bem interessante também nessa segunda temporada.
E assim, falando de curiosidades, como eu tava falando, né? Eu acho que, por exemplo, quem é o Will, que era, por exemplo, a curiosidade no começo da passada, quem era a Candace, quem é o Will é uma curiosidade com potencial, por exemplo, de ultrapassar quem desse hoje, que pelo menos já sabe quem é e tudo, e fica se arrastando, e não se resolve nunca. Assim, não é nem que a curiosidade tá aí, só que você não tem mais a expectativa de que vai ser resolvida. Quando eu vi, próximo episódio vai ser quem desse, massa, expectativa total, vamos descobrir quem é quem desse. E, como eu disse, episódio... Pra mim foi previsível, decepcionou em questão de qualidade, mas em questão de resposta, matou minha curiosidade. Depois, no episódio seguinte, volta a curiosidade. E agora, decepciona em questão de matar a curiosidade. Ou seja, no décimo, ele decepciona de certa forma, porque ele faz voltar, né, a curiosidade que ele já tinha matado. No primeiro da segunda, ele... É novo, tipo, ele decepciona porque não mata de novo. E agora você fica, quando a Candace aparecer de novo, ela vai só, não vai resolver de novo. Então fica meio que você sem ter tanta expectativa mais.
Apareceram esses flashbacks da Candace com o Joe logo depois, né, naquele momento em que ela frisa, tipo, vamos para um lugar público, né, porque ela sabe muito bem o que ela tá falando. E tipo, se ela quer lascar a vida dele, não faz sentido ir para um lugar onde ela poderia morrer. Então, ela vai lá, pede a batata dela, ela é muito burra de deixar ele fugir, né? Porque ele diz, preciso ir ali e já volto, e ele é salvado. O desespero dele é surreal, inclusive. A mulher liga para ele
tá com o celular. Totalmente, o tanto que ela é burra e incompetente no ponto de deixar ele fugir, ela é completamente competente para deixar ele desesperado.
É verdade. Inclusive, nesse sentido, é algo assim que o Lucas, na primeira temporada, passou muitas vezes dizendo que o Joe era incompetente, mas eu acho que a frieza do Joe é algo que falta na Kennedy absurdamente. apesar de que ela foi fria, tipo, nesse papo de batata frita, de tal.
Né? Naquele papo, pra mim, ela foi muito mais fria que ele.
Acho que foi mesmo nível. Mas, frieza de pensamento, tal, de ser inteligente, eu diria também. Acho que, inclusive, agora a vida dela tá meio complicada nesse sentido. Vamos ver se ela vai conseguir achar, se não vai. Se o Joe vai cometer um vacilo para fazer com que ela ache, se ela vai ser inteligente para achar, se ela não vai achar. Tem muitas questões ainda. Ali eu acho que para justamente nessa cena, né? Os flashbacks, quando ele entra naquele táxi, depois de tacar o celular no chão. E só, né? Acho que é isso.
E semana que vem estaremos de volta para comentar só a ponta. No episódio 2 da temporada 2 de Você, Só a Ponta. Então volta aqui na semana que vem pra gente ver, pra ver a gente comentando esse episódio. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve e mostra pros seus amigos a opinião deles também. Se não gostou, dá dislike. Se tiver ouvindo em alguma plataforma de streaming de áudio, fala o que der pra fazer de bom pra não sei o que é. E é isso, tchau.